Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português de sábado, 21 de novembro de 2020. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, na apresentação está Ana Guedes. De novo, votos de um bom sábado. Podem ouvir esta emissão na onda curta, nos 13.630 e também 17.655. Também estamos na onda média, nos 1530. Houve emissão ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguiti, a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos em FM com a rádio Sitchanou, que é leste FM na cidade de Bulbé. Estamos com a rádio Papagaia na cidade de Canchungo. Estamos com a Uberlango. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço Janela de Angola, vamos falar sobre uma controvérsia relativa a um artigo do novo Código Penal. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10 da música. Depois vamos ter aqui também notícias da música, mas antes são as notícias do mundo.
O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, é um dos 13 estadistas africanos nomeado para tentar mediar uma solução pacífica para o conflito na região de Tigray, na Etiópia. O presidente da União Africana e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, informou a sua homóloga etíope, Saleh Warkzwede, de ter nomeado Chissano, a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson, e o antigo presidente sul-africano, Kgalema Motlanthe, como enviados especiais da União Africana para facilitarem negociações entre as duas partes para se pôr termo ao conflito. Mas a sua missão adivinha-se complicada porque logo após a sua nomeação, o governo etíope disse não ter aceitado qualquer mediação. O governo descreveu as notícias de falsas. O governo etíope disse, entretanto, hoje que as suas forças capturaram mais uma das cidades no seu avanço em direção à capital da região de Tigray. A Frente de Libertação Popular de Tigray voltou a acusar a Eritreia de estar envolvida na guerra apoiando o governo etíope, afirmando que forças destes dois países infligiram pesadas baixas entre a população civil em Adigar. O exército etíope tem estado envolvido em combates contra forças locais na região de Tigray desde o passado dia 4. Centenas de pessoas já morreram no conflito e dezenas de milhares de outras fugiram para o Sudão. A polícia no Uganda confirmou que pelo menos 37 pessoas morreram em manifestações que se seguiram à detenção do candidato presidencial da oposição Bobi Wine na quarta-feira. O músico e candidato à presidência foi libertado sob fiança sexta-feira depois de ter sido detido por violar as leis de contenção do coronavírus que proíbem ajuntamentos de mais de 200 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou, entretanto, todos os atos de violência no Uganda e apelou às autoridades para assegurarem que os autores das violações de direitos humanos serão responsabilizados. O presidente Yoweri Museveni deverá falar amanhã ao país. As eleições estão marcadas para o dia 14 de janeiro. As agências de notação de crédito Moody's e Fitch baixaram mais a classificação de crédito da África do Sul, aprofundando ainda mais a sua dívida na faixa classificada de lixo. A Moody's baixou a sua notação para BA2 e manteve uma perspectiva negativa para a economia sul-africana, a maior do continente, enquanto a Fitch baixou a avaliação de crédito sul-africano de BB para BB-, também com perspectiva negativa. A Moody's avisou os investidores que devem esperar o enfraquecimento da posição fiscal da África do Sul, sublinhando crescentes dívidas, fraco crescimento e o que chamou de desigualdade excepcionalmente alta. O ministro sul-africano das Finanças disse que essa avaliação vai aumentar os custos de crédito do país e restringir os seus parâmetros fiscais. Pelo menos 8 pessoas morreram e 31 outras ficaram feridas quando vários morteiros atingiram hoje a capital do Afeganistão, Cabul. A embaixada do Irão disse que um dos morteiros atingiu o complexo da representação diplomática, mas não se registaram vítimas. Um porta-voz dos rebeldes talibã negou envolvimento no ataque, fazendo levantar suspeitas de envolvimento do Estado Islâmico. O ataque de hoje ocorre pouco antes do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se reunir em separado na capital do Catar com representantes dos talibã e do governo afegão. As duas partes iniciaram conversações em setembro, mas o processo entrou num impasse.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Está instalada a polémica sobre o artigo do novo Código Penal que condena com pena de prisão o ultraje contra o Presidente da República. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Albano Pedro, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, Teixeira Cândido, e o bispo da Diocese de Caxito, D. Maurício Camuto.
Alguns artigos do novo Código Penal estão a despoletar um acirrado debate que se tornou viral em redes sociais entre juristas, entendidos na matéria, políticos e religiosos. Em causa está o conteúdo do artigo 333, que condena as ofensas contra a figura do Presidente da República e demais órgãos de soberania. Alguns círculos da sociedade civil receiam que o aludido artigo pode limitar a liberdade de expressão e representar um retrocesso nas conquistas já alcançadas no país. As preocupações dos angolanos estão também relacionadas, sobretudo, com o direito de manifestação, que pode servir de argumento das autoridades para agravarem ainda mais as medidas de repressão. Nos últimos dias, as redes sociais têm sido inundadas com imagens que ultrajam a figura do presidente João Lourenço, um comportamento que tem sido condenado pelos militantes do partido no poder, causando igualmente vários debates sobre a forma como o chefe de Estado está a lidar com o descontentamento, principalmente dos jovens. A lei que aprova o novo Código Penal foi publicada no dia da comemoração da Independência Nacional e, após 45 anos, Angola tem o seu próprio Código Penal e deixa de se reger por uma lei portuguesa do século XIX. Uma outra norma que traz preocupação a quem escreve para o público é o artigo 224, que estabelece o crime de abuso de liberdade de imprensa. E o vice-procurador-geral da República desvalorizou esta semana as preocupações sobre o artigo 333 do novo Código Penal, referindo que a lei existe há mais de 10 anos. Mota Lins, que falava à Rádio Nacional de Angola, manifestou-se surpreendido com a polémica social que surgiu à volta deste artigo, que disse tratar-se de uma norma repescada da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado de 2010 para o novo Código Penal angolano. Quem já veio a público manifestar igualmente o seu descontentamento contra alguns artigos do novo Código Penal é o bispo da Diocese de Caxito, na província do Bengo. D. Maurício Camuto é de opinião que este artigo não é bem-vindo e coloca obstáculos à liberdade de expressão.
Infelizmente, vamos vendo que o nosso regime político vai se fechando, vai buscando cada vez mais instrumentos para proteger-se, não é? E infelizmente, ao fazer assim, atropela até aquelas que são as leis, bases ou que permitem aos cidadãos viverem uma certa liberdade, exprimirem, digamos, a sua liberdade através da escrita, através de imagens, não é? Bom, para mim este artigo não é bem-vindo. Não sei porque é que veio novamente este artigo estragar ou, digamos, colocar-se como obstáculo aos passos que nós já tínhamos dado no passado quanto à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Isso não fica nada bem, não é? Em qualquer Estado democrático, os políticos, quem assume cargos públicos, está sujeito a críticas, está sujeito a censura, está sujeito até, infelizmente, não é? Está sujeito, digo infelizmente, porque não é bom.
D. Maurício Camuto apela aos governantes para empenharem-se mais na criação de políticas sérias e encontrarem soluções para a pobreza que afeta a maioria dos angolanos.
Não é por demais apelar ao Estado para empenhar-se em políticas sérias que possa ajudar a sociedade a eliminar ou a reduzir a pobreza. Nós constatamos, nós vemos, nós observamos que a pobreza em Angola está a crescer, infelizmente. Em vez de diminuir, está a crescer. Anunciam-se programas, mas parecem-nos que esses programas são mais paliativos, não é? E não resolvem de maneira radical, de maneira, digamos, a partir da raiz, o problema da pobreza. A pobreza aumenta. Nós que estamos em contacto com os cristãos nos seus bairros, nos locais onde vivem, temos informações, vemos situações que bradam aos céus. Não é possível num país rico ou tão rico como o nosso haver tanta miséria, tanta pobreza. As pessoas interrogam-se: onde vai a nossa riqueza? Onde vai o dinheiro que Angola gera a partir das riquezas do solo, do subsolo? Onde vai? E o país é vasto. tem várias extensões de terra aráveis, férteis. O que é que se faz? Quais são as políticas que estão a ser tomadas para que essas terras possam ser exploradas, para podermos alimentar a sociedade? Há muitas fazendas, deixadas até pelo regime colonial, não é? Os que estavam aqui anteriormente tinham criado várias fazendas com possibilidades de cultivo, desenvolver a agricultura em grande escala. O que é que se passa?
Quem também se manifesta preocupado com o artigo em causa é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Teixeira Cândido afirma que a sua preocupação justifica-se, sobretudo, devido à interpretação que os tribunais vão ter, sendo por isso um assunto que deve despertar a atenção de toda a sociedade.
A nossa preocupação não é a consagração do artigo em si. Primeiro temos de partir do ponto de que a limitação, os limites do direito à liberdade de expressão estão consagrados na Constituição. Se o legislador ordinário for para além daquilo que está consagrado na Constituição, eu acho que estaremos aqui em presença de uma contrariedade à Constituição. E o que o direito ensina é que se houver uma norma, se houver uma lei que contraria a Constituição, obviamente esta lei é inconstitucional, e sendo inconstitucional ela não é aplicada. O maior problema que se põe não é sequer a da inconstitucionalidade, primeiro da inconstitucionalidade. É verdade que depois poderá se ter dificuldade de se interpretar o conceito de ultraje, porque a Constituição em si não apresenta o conceito de limites, mas se o conceito do ultraje for compreendido como sendo a difamação, calúnia, fundamentalmente a difamação por aí fora, então acho que encontramos isso no artigo 40. A questão que se coloca e o centro da nossa preocupação não tem que ver com a consagração do artigo 33 em si. Tem a ver com a interpretação e com o histórico dos nossos tribunais para defender as liberdades. Os nossos tribunais, infelizmente, têm interpretado muito favorável, ou têm estado a interpretar sistematicamente a favor da calúnia, a favor da liberdade de informação e menos a favor da liberdade de expressão. E um ponto histórico é que em 45 anos da independência, só duas vezes é que os jornalistas foram absolvidos em tribunal, acusados de difamar. Okay? Embora na prática houvesse mais situações em que os jornalistas deviam ser absolvidos, mas infelizmente os nossos tribunais têm protegido mais a difamação e menos os direitos da imprensa. E a explicação talvez seja o facto da nossa escola de inspiração, que é Portugal, ser também muito conservadora nesse âmbito. Portugal não tem sido um país de referência em relação à proteção da liberdade de expressão. Tem sido, sim, por isso é que, ao contrário dos cidadãos europeus e fundamentalmente portugueses, que podem recorrer ao Tribunal do Direito, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para ver revogada eventualmente uma decisão do Tribunal local, em Angola nós não temos esse recurso. Temos o Tribunal Constitucional, mas a prática é que não conhecemos muitas decisões a favor da liberdade de expressão. Então, o centro da nossa discussão, o centro da nossa preocupação, não é tanto a existência deste artigo 33 no Código Penal ou a consagração. A nossa preocupação é como é que os tribunais vão interpretar esse artigo 33, em que medida é que os tribunais poderão proteger a liberdade de expressão.
Teixeira Cândido defende que a liberdade de expressão deve ser protegida não só pela sociedade em geral, mas também pelas próprias autoridades.
É preferível sacrificar a difamação de uma pessoa que usa ou que tenha um cargo público difamado do que a liberdade de expressão. A liberdade de expressão deve ser sacrificada em última instância e de modo muito, como digo, muito clara, e se houver de facto apenas estritamente factos que atinjam a dignidade da pessoa humana, quando atinjam basicamente o íntimo da pessoa, né, a intimidade da pessoa, e não tanto quando é periférico. Quer dizer, uma crítica às vezes que é feita e depois um político queixa-se porque foi maltratado por esse jornal ou por aquele órgão de comunicação social. Felizmente, na Europa e sobretudo em sede do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, essas questões têm sido tratadas de maneira favorável para a liberdade de imprensa. É essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é como é que os nossos tribunais poderão, de facto, proteger os liberdades. A história diz que eles não têm estado a fazer isso. É esse o centro. Porquê? Porque temos uma escola conservadora,
temos juízes conservadores, temos juízes que preferem, com as devidas aspas, proteger a pessoa caluniada, difamada, e proteger menos a liberdade de expressão. É esse o nosso receio. Esperamos que, pronto, temos que continuar a fazer o nosso papel, o papel de convocar os próprios juízes para connosco refletirmos, porque às vezes não tem o alcance do que seja a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Estamos aqui a falar de uma liberdade devidamente exercida, obviamente. Estamos aqui a dizer, não estamos a dizer que nos colocamos a insultar a torto e a direito na imprensa e dizermos que isso se trata de liberdade de imprensa. Não. A liberdade de imprensa pode ser uma crítica, e uma crítica em relação ao exercício. E essa crítica, às vezes, pode chegar ao estágio de ser uma sátira. Não é uma sátira, por exemplo, e não estaríamos na presença de ultraje, nem difamação, nem coisa parecida. Estamos apenas a fazer uma crítica do modo mais exacerbado possível. A crítica exacerbada não é extravasar limites, mas é preciso, infelizmente é preciso que a nossa comunidade jurídica compreenda exatamente o alcance da liberdade de expressão. Este é o nosso maior problema. Temos essa dificuldade. Não encontramos esse respaldo nos nossos tribunais. Os nossos tribunais protegem mais as pessoas ofendidas e menos a liberdade de expressão.
Para o jurista Albano Pedro, a polémica à volta do artigo 333 não tem razão de ser. O especialista em direito constitucional diz que esta lei já existe há alguns anos no nosso país e esclarece a sua inclusão no novo Código Penal.
Em primeiro lugar, é um artigo que não é novidade como tal na nossa ordem jurídica. Ele é um artigo que prevê ultraje à pessoa do Presidente da República e outras entidades ligadas aos órgãos de soberania, portanto, titulado de órgão de soberania, e aliás, são três órgãos de soberania, né? Seria o Presidente da República, o Vice-Presidente da República por arrasto, seria o Presidente da Assembleia Nacional e os juízes, basicamente, esses é que normalmente titulam, e claro, a soberania também está investida nos deputados. Por essas entidades, sim, é que a lei pretende precaver a ofensa da sua personalidade, do seu bom nome, dos direitos de personalidade de uma maneira geral. Portanto, não é um artigo tão novo como se diz, ele já mora no nosso Código Penal há muito tempo. O Código Penal que agora está a ser revisto, de 1888, que é um código antiquíssimo, já previa este crime, obviamente com menos arranjos. Em 1975, quando tomamos a independência, decidimos revalidar toda a ordem jurídica colonial e uma delas foi o Código Penal. Mais tarde houve uma reforma que deu lugar ao surgimento da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, que passou a tratar dessa matéria de forma muito específica, e em 2010 deu-se a última reforma da Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, em que voltou a trazer este mesmo tema consagrado. E portanto, com a entrada em vigor do novo Código Penal através do artigo 333, esta matéria deixa de ser tratada na Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado e passa a ser tratada diretamente no novo Código. O que quer dizer que, desde que o Estado angolano existe, este crime nunca deixou de existir. Inclusive, já tivemos muitas figuras, jornalistas, diretores de meios de comunicação social, que foram arrolados em processo por causa desse tipo de crime. Portanto, não é tão novidade assim como se pensa, que terá surgido do nada e portanto, ia levantar essa contestação que se vai sentindo, quer nas redes sociais, quer nas reações, nos órgãos de comunicação social. Agora, qual é a essência deste crime? Na verdade, este crime, tal como está tipificado, é um crime qualificado de um crime normal, que é o crime de injúria e difamação, que está previsto também no Código e que é um crime que nos protege a todos nós, cidadãos. Os cidadãos estão todos protegidos pelo crime contra injúria e difamação. E ao Presidente, por maioria de razão, por ser uma figura exposta e os titulares dos órgãos de soberania, foi aperfeiçoado, por assim dizer, este tipo de crime, e deu-se um outro nome, chamou-se ultraje às autoridades, aos órgãos de soberania. Este crime, na verdade, não pode ser visto como um crime que atenta contra o sistema constitucional, portanto, não pode ser visto como inconstitucional, porque qualquer um de nós, no Estado de Direito, é protegido nos seus direitos de personalidade e não é permitido que seja ofendido.
Em relação ao Presidente da República, apontado como a principal figura que se pretende proteger, Albano Pedro apresenta um entendimento diferente e justifica a sua posição.
É verdade que as pessoas julgam que a previsão deste crime visa pôr em causa as pessoas que falarem do Presidente da República, não é? Fazer imagem, enfim. Mas o fato é que esta previsão normativa prevê apenas aquelas pessoas que fizerem ofensa, dirigirem ofensa de forma muito direta à pessoa do Presidente, independentemente dos atos que ele pratica. Ou seja, o que se quer precaver aqui é que as pessoas não insultem, é que as pessoas não profiram ofensas dirigidas à pessoa do Presidente ou de qualquer titular do órgão de soberania, atacando-o na sua personalidade, enquanto indivíduo. Ou, por exemplo, expor a sua intimidade, expor ao ridículo uma situação que é de fórum privado. E isso quer dizer que esta norma não se aplica àqueles casos em que as pessoas ridicularizam os atos do Presidente da República.
Como assim, doutor?
Como o caso dos caricaturistas, vamos citar com um exemplo muito claro, o nosso cartunista muito conhecido, que é o Sérgio Pissarra. Os desenhos que ele faz, que são críticas analíticas sobre a governação ou sobre os atos políticos praticados pelos nossos políticos, isso não estão abrangidos nessa norma. Por quê? Porque o Sérgio Pissarra e outras pessoas que comentam questões ligadas ao Presidente da República não falam do Presidente como indivíduo. Falam como titular do órgão de soberania que pratica atos de governação que merecem, atos esses que merecem alguma crítica. E são esses atos que, ao serem criticados, configuram aquela crítica razoável, aceitável, que não está abrangido nesta previsão normativa. Para dizer que quem cita o Presidente da República por razões de crítica ligadas à sua governação, àquilo que nós chamamos as borradas do governo, ele não precisa estar preocupado com esta norma, porque esta norma não vai prever a penalização dessas pessoas. Portanto, os jornalistas que tiverem boa intenção e estiverem apenas interessados em criticar a governação e não a pessoa, não atacar, ofender a pessoa, estão, obviamente, livre de qualquer previsão desta norma. O segredo é manterem críticas dirigidas à governação, críticas construtivas. Aliás, o conceito de crítica está ligado à ideia de apontar erros para melhorá-los. Então, a crítica é sempre dirigida no sentido de levar as pessoas a refletirem a melhoria dos seus atos. Para ter uma ideia, a ideia da caricaturização, da caracterização jocosa das figuras públicas, terá surgido de um julgamento famoso que ocorreu nos Estados Unidos com um processo conhecido como o Povo contra Larry Flint, em que Larry Flint era um editor de uma revista pornográfica, em que publicou a imagem de um pastor, um reverendo na altura muito conhecido, que se sentiu chocado e levou o caso ao tribunal. O tribunal, no recurso, no caso a Suprema Corte dos Estados Unidos, chegou à conclusão que Larry Flint tinha razão em permitir, em ter publicado aquela imagem da figura do reverendo. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que a ridicularização das figuras públicas ajuda a expor certos vícios, certos males que devem ser expurgados na nossa realidade social. De modo que, quando as críticas, quando a ridicularização é orientada para os atos que são praticados no âmbito da governação, esta caricaturização não ofende de maneira nenhuma a pessoa do titular do órgão de soberania e, portanto, não tem como estar abrangido neste órgão. Agora, o que é necessário é que as pessoas percebam que este artigo prevê prevenir os chamados atos de depravação, atos que ofendam claramente a personalidade das pessoas, como qualquer um de nós. Estamos num Estado de Direito, e o Estado de Direito é o Estado de proteção das liberdades individuais. Qualquer um de nós não pode ser ofendido na sua honra, na sua dignidade, por qualquer um que seja. Portanto, as pessoas não podem ver isso como uma estranheza no nosso sistema, porque somos um Estado de Direito e ninguém deve ofender ninguém, injuriar ninguém de forma abusiva, maltratando, ultrajando ou degradando a personalidade desta mesma pessoa. Esta é a intenção última deste articulado.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, falaremos da cineasta Sara Maldoror. Vamos falar com a sua filha, Enda Dourado, a propósito do prémio que foi atribuído por Angola após o passamento físico devido ao Covid-19 da Sara Maldoror. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página de internet em www.voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Vamos então agora à música do Ghana, Ebo Taylor e Amor e Morte, Love and Death. Os convidamos a que visitem a nossa página de internet em www.voaportugues.com. Não esqueça que pode também ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também fazer o seu comentário às mesmas. Estamos também no Facebook, onde encontram através de Voa Português. Estamos ainda nas redes sociais Twitter, Instagram e YouTube. E no WhatsApp, se nos quiserem contactar, o número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 21 de novembro de 2020. Para todos, um bom sábado. São os votos de Ana Guedes, está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A emissão está também em onda média nos 1.530 e em direto na internet em voaportugues.com. Pode ouvir-nos também em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, estamos com a ZFM. Em Nampula, em Rádio Encontro. Em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em Cachungo, com a Rádio Berolango. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, é a Rádio Sitchanuk. E também a Leste FM. Estamos ainda em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e na cidade capital de Sal, ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual ao sábado, vamos ter aqui notícias da música, teremos também o Top 10, mas antes vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
O antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, é um dos 13 estadistas africanos nomeado para tentar mediar uma solução pacífica para o conflito na região de Tigré, na Etiópia. O presidente da União Africana e da África do Sul, Cyril Ramaphosa, informou a sua homóloga etíope, Saleh Warkzwede, de ter nomeado Chissano, a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson, e o antigo presidente sul-africano, Kgalema Motlanthe, como enviados especiais da União Africana para facilitarem negociações entre as duas partes para se pôr termo ao conflito. Mas a sua missão adivinha-se complicada porque logo após a sua nomeação, o governo etíope disse não ter aceitado qualquer mediação. O governo descreveu as notícias de falsas. O governo etíope disse, entretanto, hoje que as suas forças capturaram mais uma das cidades no seu avanço em direção à capital da região de Tigré. A Frente de Libertação Popular de Tigré voltou a acusar a Eritreia de estar envolvida na guerra apoiando o governo etíope, afirmando que forças destes dois países infligiram pesadas baixas entre a população civil em Adigar. O exército etíope tem estado envolvido em combates contra forças locais na região de Tigré desde o passado dia 4. Centenas de pessoas já morreram no conflito e dezenas de milhares de outras fugiram para o Sudão. A polícia no Uganda confirmou que pelo menos 37 pessoas morreram em manifestações que se seguiram à detenção do candidato presidencial da oposição Bobi Wine na quarta-feira. O músico e candidato à presidência foi libertado sob fiança sexta-feira, depois de ter sido detido por violar as leis de contenção do coronavírus que proíbem ajuntamentos de mais de 200 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou, entretanto, todos os atos de violência no Uganda e apelou às autoridades para assegurarem que os autores das violações de direitos humanos serão responsabilizados. O presidente Yoweri Museveni deverá falar amanhã ao país. As eleições estão marcadas para o dia 14 de janeiro. As agências de notação de crédito Moody's e Fitch baixaram mais a classificação de crédito da África do Sul, aprofundando ainda mais a sua dívida na faixa classificada de lixo. A Moody's baixou a sua notação para BA2 e manteve uma perspectiva negativa para a economia sul-africana, a maior do continente, enquanto a Fitch baixou a avaliação de crédito sul-africano de BB para BB-, também com perspectiva negativa. A Moody's avisou os investidores que devem esperar o enfraquecimento da posição fiscal da África do Sul, sublinhando crescentes dívidas, fraco crescimento e o que chamou de desigualdade excepcionalmente alta. O ministro sul-africano das Finanças disse que essa avaliação vai aumentar os custos de crédito do país e restringir os seus parâmetros fiscais. Pelo menos 8 pessoas morreram e 31 outras ficaram feridas quando vários morteiros atingiram hoje a capital do Afeganistão, Cabul. A embaixada do Irão disse que um dos morteiros atingiu o complexo de representação diplomática, mas não se registaram vítimas. Um porta-voz dos rebeldes talibã negou envolvimento no ataque, fazendo levantar suspeitas de envolvimento do Estado Islâmico. O ataque de hoje ocorre pouco antes do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se reunir em separado na capital do Catar com representantes dos talibã e do governo afegão. As duas partes iniciaram conversações em setembro, mas o processo entrou num impasse.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, uma conversa com Enda Dourados. Ela é filha do cineasta, ou da cineasta, Sara Maldoror, falecida este ano, vítima de Covid-19. e que foi agraciada a título póstumo com o Prémio Nacional para as Artes de Angola. Teremos saúde com a doutora Graça Matzinha e depois conversaremos com os nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de nos sintonizar amanhã, domingo. Para já, o Top 10 da música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano, o programa de música que lhe dá as notícias do showbiz e também atualiza sobre as músicas que mais vendem e mais são ouvidas aqui nos Estados Unidos. É um programa baseado na tabela da Billboard Hot 100, o que significa que são 10 músicas que nós tocamos aqui entre as 100 mais ouvidas todas as semanas. E vamos já ao que interessa. Vamos às notícias do showbiz com a Ana Guedes.
Ora então, bem-vindos aqui às notícias da música neste Top 10. E para os que gostam da música de Rihanna, parece que em breve vão ter a alegria do novo trabalho da Princesa dos Barbados. E segundo pistas dadas por Pharrell Williams, a entrevista em que falou do progresso do há muito esperado nono álbum de Riri, Wild Thoughts. E isto porque os dois estão a colaborar. Aliás, Pharrell afirma nessa entrevista que Rihanna é de um mundo diferente, surgindo pode ser do planeta Vênus. Até termos música deste novo álbum, vamos ficar com um dos vários êxitos da Princesa dos Barbados, isto até a pedido do nosso amigo Arafa Minjai de Bafatá, no bairro Cantaúda, quero música de Rihanna, diz ele, e oferece-a a Malançano, na Boa Vista, Cabo Verde, e a Brahima Injai, em Lisboa. E para todos os jornalistas, diz ele, da Voz da América, obrigada, estamos juntos. E nós escolhemos 4 ou 5 Seconds, de Rihanna. I'm just trying to make it back home by Monday.
An optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back.
Vamos agora falar de uma jovem cantora que aos 18 anos é um daqueles nomes que todos reconhecem já, Billie Eilish. A sua ascensão à fama surgiu com revelações e responsabilidades, segundo ela. Billie tem falado abertamente sobre as suas lutas pessoais que surgiram exatamente com a ascensão à fama e a atenção de milhões. Ela tem usado a sua fama para promover temas e assuntos que lhe são caros, como o direito ao voto, questões do meio ambiente, etc. Billie Eilish tem agora uma nova música, Therefore I Am.
I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. Oh, you're not the same.
Vamos terminar com os prémios musicais do People's Choice Awards, em que o grande vencedor foi o grupo sul-coreano BTS. Foi o grande vencedor nas categorias musicais desta popular festa, que há 46 anos celebra os melhores do mundo do entretenimento nos Estados Unidos. Isto na opinião do público. O grupo sul-coreano ganhou em 4 das 11 categorias: grupo, álbum, música e clipe, videoclipe. Premiados foram também Justin Bieber e Taylor Swift, Ariana Grande também, e Jennifer Lopez, que ganhou o prémio especial do ícone ou símbolo. Um símbolo que é para além de cantora, atriz, produtora e ela também uma influencer. Ficamos com uma colaboração de J-Lo e Pitbull, On The Floor, com que nos despedimos. Daqui a pouco vamos ficar com a Mayra e a tabela das 10 mais para a semana a mais.
I'm loose, and perception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get confused. No, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
Ana, eu sou Mayra de La Salette, vou falar da tabela das mais ouvidas aqui nos Estados Unidos esta semana e na música está o DJ UPS. Começamos com o 10º lugar naturalmente e a música é For The Night, uma música póstuma de Pop Smoke com Lil Baby e Da Baby. Pop Smoke, vale a pena lembrar, foi vítima de um tiroteio durante uma invasão à sua casa em Los Angeles, 19 de fevereiro deste ano. Vamos ouvir então For The Night. I did some wrong, but I'm always right. But I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night. Look, call you babe, babe for the day, or babe for the night. You're not my wife. She wanna kill her, so f*** all night. I wanna f*** on her thigh, give me a f*** all night. HP, big rocks, in the hood with the realest. 5K on a dinner, bring 300 down to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Este é o Top 10 americano da Voz da América e já sabes, podes pedir a tua música favorita, o DJ UPS vai passar. Em 9º lugar está Savage Love de Josh 685 com Jason Derulo. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never but I still want that. Fazes o download do Top 10 americano, basta ires a www.voaportugues.com/entretenimento. Todos os programas do Top 10 americano estão disponíveis no nosso website. Podes fazer o download e ouvir quando quiseres. Em 8º lugar está Ducky T, de Bad Bunny e Rey Cortez. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te. Yo sé Dolce, a veces Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres ver. Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais. Junta-te a nós. Estamos no Facebook, no Instagram, também estamos no Twitter. Basta escrever Voa Português. Subscreve o nosso canal do YouTube, também é Voa Português. Em sétimo lugar é uma subida, Holy, de Justin Bieber com Chance the Rapper.
There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. They say we're too young and then the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young and then the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't. Step pleases the Father. Might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o teu pedido da tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E quando enviares o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584, escreve exatamente o que é que queres. Dá o teu rala, identifica-te e diz que é para o Top 10 americano. Nós agradecemos. Lemonade é o sexto lugar. É música de Internet Money com Gunna, Don Toliver e Mal.
Got some 60s in my bag. Lips sealed, like pillow talking, I'm no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stairs. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe.
Mantente na conexão conosco. Estamos em Facebook, Twitter, Instagram, também estamos no YouTube. Subscreve o nosso canal, é Voa Português. Em quinto lugar está Blinding Lights de The Weeknd. Americano da Voz da América. Como eu disse no início, estas são as 10 mais entre as 100 músicas que mais vendem aqui nos Estados Unidos. E quando eu digo vendem, não são só compras, mas são também os streamings online. Ou seja, toda a vez que ouvimos a música de determinado cantor no Spotify, no Apple Music, em todas estas plataformas de música, conta. Conta para o autor da música, conta para o artista. Portanto, tudo isso é contabilizado aqui na Billboard Hot 100. Das 100 mais, nós estamos a falar das 10 mais que tocaram e venderam mais esta semana. Em quarto lugar, há uma descida. Esta música tocou menos esta semana do que tocou na semana passada. Portanto, desceu uma posição. Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Where did these be at when they said they're doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, Shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This is between us, it's not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some attack. Crazy down bad, what they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
Just relax. Can you not pedal a boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I got her wig. She telling me Tay is the best. Pointed at who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stretched. Mm-hmm. Bring Drake to the hood. Surround Drake around. Even though I got a case, I'ma do what it take.
And I never been embraced. And the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did he be at when they said they doing all this and all that? When he tell a story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of the rest and forgot about it, man.
E bago bago, enche a galinha o papo, já diz o velho ditado. E esta música que está em terceiro lugar, devagar, devagarinho, vai fazendo a sua história aqui na tabela. I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Vamos ouvir.
Song that makes you sing along and get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur.
From a friend hanging on to a girl to just rub it in. I hope you stay up all night all alone waiting by the phone. And then he calls, and baby, I hope you work it out. Forgive and just about forget. Let him take you on a first date again. And when you lean in for a kiss, I hope you both feel the sparks by the end of the drive. I hope you don't.
Só tem 3 semanas na tabela das mais ouvidas e mais vendidas e continua em segundo lugar, mas já foi o primeiro. É Positions, de Ariana Grande. chegamos ao fim do nosso programa de música desta semana. E já sabem como é que é, quando a gente chega ao fim há sempre aquela tristeza, mas para quem está em primeiro é com certeza uma alegria. Mood, que é como quem diz, disposição. E a disposição destes dois só pode ser boa porque eles estão em primeiro lugar há já algum tempo. Estão aqui agarrados à liderança da tabela. Mood é de 24K Golden e Ian Dior. Eles já anunciaram, vai haver remix desta música que vai contar com quem? Com Justin Bieber e nada mais, nada menos que J Balvin. Enquanto nós não temos esta versão, ou enquanto esta versão não chega ao primeiro lugar da tabela, vamos ouvir o original. Mood, 24K Golden com Ian Dior. Eu sou Mayra de La Salette, nas notícias esteve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Continuação de uma ótima semana cheia de vibes musicais das boas. Até para a semana.
Ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste sábado, 21 de novembro de 2020. Para todos, despede a Mariana Bartolomeu e Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.